Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 43º episódio. E hoje eu vou falar um pouco sobre o wildcard dos torneios, aproveitando o embalo que o Rio Open anunciou o segundo convidado para o torneio de 2020, que vai ser o espanhol Carlos Alcaraz García. Por que esse assunto? Bom, primeiro porque tem pouco assunto no tênis, né? O circuito, os dois circuitos estão parados. E depois porque eu sei que sempre rola uma polemiquinha quando um torneio brasileiro dá um convite para algum estrangeiro. Só que não é a primeira vez que isso acontece. E às vezes acontece para melhor. Por isso eu vou entrar nesse tema, falar de questões um pouquinho mais específicas, explicar por que isso acontece e lembrar de alguns exemplos em que isso foi muito bom. E acho que primeiro é importante deixar muito claro, o motivo é muito simples. Vários dos grandes torneios do circuito mundial, eles são eventos em datas que são compradas por essas grandes agências de marketing esportivo, né, que são agências que negociam direitos de transmissão, que fazem gerenciamento de carreira de atleta, etc e tal. Empresas como a Octagon, que é a dona da data do antigo Brasil Open, e isso foi assunto da entrevista com Luiz Felipe Tavares, né, da COC Tavares, que era a promotora brasileira do torneio, e ele explicou muito, né, que foi uma decisão da Octagon tirar o evento de São Paulo e levar para Santiago, fizeram um acordo com empresários lá, e é com uma empresária e ajuda da prefeitura, né, para ser mais preciso. E no caso do Rio Open, a data é da IMG, que é outra dessas gigantes, e é uma empresa que também agencia muitos jogadores jovens em começo de carreira. Por isso é comum a gente ver o Rio Open dando convite para jovens assim. E foi esse o motivo do convite pro Carlos Alcaraz García, que tem 16 anos, nunca jogou uma chave principal de ATP e ainda é o número 491 do mundo. Parece pouco para um ATP 500, mas ele é visto como uma das grandes promessas do tênis. Ele joga um tênis inteligente, ele tem golpes, ele sabe o que fazer dentro da quadra. Ele tá longe de ser o típico garoto de 16 anos que vai entrar e vai ficar meio perdido num torneio desse porte. E essa coisa de dar o wildcard para estrangeiro era um negócio muito pouco questionado no Brasil, até alguns anos atrás, porque só tinha o Brasil Open de ATP. E era um torneio que tinha uma posição muito peculiar, porque enquanto o torneio era na costa de Sauípe e não tinha tanta relevância no circuito, a própria COC Tavares que organizava o torneio fazia daquilo meio que um evento de relacionamento. Os principais patrocinadores levavam os clientes para passar o fim de semana na costa do Sauípe, e durante esse fim de semana eles podiam também ver as finais de um torneio de nível ATP, né, que podia ter o Guga na chave, podia ser um torneio forte. E foi assim durante muito tempo, né? O torneio ficou de 2001 a 2011 lá. Os próprios tenistas, que eram a elite na época, vinham para a Bahia meio relaxados. Juan Carlos Ferreira, Carlos Moyá, muita gente que vinha perdendo a primeira rodada e aproveitava alguns dias na costa do Sauípe ali para, né, aproveitar, curtir a praia, o litoral baiano. Diziam até um tempo atrás, e eu nunca comprovei, não sei se isso é verdade ou não, mas que o Ferreiro comprou uma casa ali na região de tanto que ele gostou de vir para o torneio e de aproveitar a costa do Sauípe. Mas, voltando ao assunto, enquanto o Brasil Open foi na costa do Sauípe, a Octagon, que era dona da data, sempre teve no acordo dela com a COC Tavares o direito de dar um wildcard, um convite, para um de seus tenistas, né, que podia ser de qualquer nacionalidade. Só que a Octagon nunca exigiu esse wildcard, justamente porque o torneio ele não tinha essa relevância toda, né, tinha condições peculiares ali. Então a COC Tavares ia lá, distribuía os wildcards entre os brasileiros que tinham o melhor ranking ou que eles agenciavam. A COC já agenciou o Tomás Bellucci, Guilherme Kleser. E enfim, isso nunca deu discussão, nunca teve problema. O máximo que acontecia era um brasileiro se achando um pouco desrespeitado, reclamando de um wildcard que foi para outro brasileiro. Mas nada além disso. Pois bem, aí o Brasil Open foi para São Paulo em 2012, para a primeira edição no Ibirapuera. E por ser numa cidade grande, atraiu mais atenção, atraiu mais jogadores, e a chave foi a disparada mais forte desde a aposentadoria do Guga. Naquele ano teve Almagro, Simon, Verdasco, Ferreiro, Montanhês, Ramos, Nalbandian, Volandre, Chardy, Léo Maier, André Eve, Fernando Gonzalez, Potito Starati, enfim, era uma chave bem legal. E aí a Octagon abriu o olho e resolveu exigir o seu wildcard. E o Brasil Open, que curiosamente esse ano já tinha dado um convite para o Fernando Gonzalez, que estava em fim de carreira, mas era um nome atraente. E o outro wildcard tinha sido o Almagro, que não estava inscrito, mas ele era top 10 e resolveu aparecer de última hora, e foi o cabeça 1 do torneio. E aí, por exigência da Octagon, o Brasil deu um terceiro wildcard para o Javier Martí, um espanhol. Foi um ano fora de série. Todos os wildcards foram para estrangeiros. Mas o problema, assim, ninguém reclamou dos convites para o Almagro e para o Fernando Gonzalez, porque, obviamente, os dois tinham currículo, né? São nomes que ajudam a vender ingresso. O problema é que o Martí, coitado, ele era quase desconhecido. E, para piorar, ele foi o último a ser anunciado, né? Então, quando todo mundo esperava, ah, vamos ver quem vai ser o brasileiro, pum, aparece um espanhol que ninguém sabia quem era. Gerou revolta. E o papo era aquele, nenhum brasileiro convidado, um moleque desse que apareceu do nada, torneio não valoriza atletas brasileiros, etc e tal. Esse papinho rola até hoje, em volume maior ou menor, dependendo de quem é o convidado. Mas é uma chiadeira que já diminuiu e ela só acontece porque ainda tem muita gente que não sabe como é o sistema, o que acontece por trás desses wildcards. E agora ninguém lembra, mas o Martí era visto por muitos na Espanha como um dos sucessores do Nadal. E a gente está vendo hoje que a geração pós-Nadal é bem mais fraca que a geração anterior e a geração do Nadal, né? E não que o Martí fosse ser o próximo Nadal, né? Não é comparar uma coisa com a outra, é só dar sequência. A Espanha vinha de gerações fortes e a seguinte, após Nadal, seria o Martí era o principal nome que vinha ali. Ele e outro jovem chamado Carlos Boluda, que também não vingou. E eu digo não vingou porque não tá aí no top 100, né? E o Martí veio pro Brasil Open, ganhou a primeira rodada do Frederico Gil e perdeu nas oitavas do Verdasco por 7-5 no terceiro set. Foi um jogão. E foi uma campanha mais do que digna, justificou o convite dele, tudo tranquilo. E depois de 2014, o Brasil Open, como a gente já conversou aqui em outros podcasts, ficou numa data ruim do calendário, as chaves ficaram mais fracas e não teve tanta reclamação. Mas mesmo assim, teve um convite para o Kimmer Koppens da Bélgica, esse que ganhou, né, em Uberlândia a Copa Davis esse ano, em 2015, ele era promessa, né, ele foi um bom juvenil na época dele. Teve um wildcard para o japonês Akira Santila em 2017, esse ninguém lembra, e um para o Corentin Moutet da França em 2018, que não é nenhum absurdo, o Moutet está aí jogando e jogando bem, fez um partidaço com o Djokovic agora no fim do ano. E a mesma coisa acontece no Rio Open, só que os convites são da IMG em vez de serem da Octagon. O que acontece é que o Rio tem muito mais sorte com esses wildcards do que São Paulo. Em 2015 teve um convite para o sueco Elias Ymer, em 2016 o convite foi para o Nicolas Jarry. Os dois perderam na primeira rodada, mas jogaram bem, mostraram talento e tudo mais. E eram promessas que vingaram de maneiras diferentes. O Ymer chegou pertinho do top 100 em 2018, né? Chegou ali a 105, se não me engano. E o Jarry já foi top 40, hoje é 77 do mundo, tem 24 anos, já tem um título de ATP no currículo e é a grande esperança chilena. Não é por acaso que a família dele está botando dinheiro para levar esse ATP, que era o Brasil Open, para Santiago. Então não é pouca coisa. E só para lembrar outros casos do Rio Open, pra você ver como deu sorte. Em 2017 teve uma história muito legal que foi no norueguês Casper Ruud. Ele chegou aqui com 18 anos, ninguém sabia quem era também. A história mais curiosa é que o pai dele jogou a partida contra o Guga, né, na época deles. E o Casper chegou aqui, ganhou do Rogerinho, ganhou do Thiago Monteiro, chegou nas quartas de final de ATP 500 e ficou ali pertinho de derrotar o Carrinho Busta e passar para semi. Perdeu, mas ficou ali e mostrou o talento que ele tinha, mostrou o potencial. Foi também na época um convite contestado, levemente, mas de novo, contestado por quem não entende muito da coisa. E ele veio, justificou a presença, mostrou que tinha tênis, que tinha bola, que tinha talento, pronto. E hoje ele tem o melhor ranking da carreira, ele é 54 do mundo. Também não é pouca coisa. Ele até recebeu, o próprio Rudy recebeu o wildcard no ano seguinte, em 2018, mas ele perdeu na primeira rodada pro Schwartzman. E pegar o Schwartzman na primeira rodada do Rio Open é cruel, né? E agora, esse ano, em 2019, acho que foi o melhor exemplo de como um wildcard desses pode fazer bem pro torneio. O convidado da MG foi o canadense o Félix Auger-Aliassime, que tirou o Fonini na estreia, derrotou o Fonini, depois passou pro Garim, Munar, Cuevas e só perdeu a final pro Laszlo Djere. Foi o começo da arrancada dele em 2019, foi um ano espetacular, uma temporada belíssima. Ele não era nem top 100 no Rio Open, ele era 104 do mundo. Mas depois disso ele fez uma semifinal em Miami, que ele teve muito perto de ganhar do Isner, mas tremeu ali. Ele foi vice no ATP de Lyon, foi vice no ATP de Stuttgart, ou seja, né, jogou bem no Saibro, na quadra dura, na grama. Fez semi em Queens, que é um torneio forte. Ele não terminou tão bem o ano, mas chegou ao fim da temporada jogando uma final de Copa Davis. E agora é o número 21 do mundo. Ou seja, foi um wildcard bom pro torneio. O público carioca se encantou com ele durante a semana. Ele deu entrevistas, botou a camisa da seleção brasileira, a galera curtiu. E obviamente foi bom pro garoto, que fez, usou o torneio como trampolim, né? Foi onde ele começou a dar um grande salto ali. E todo mundo ganha com esses wildcards. E agora é a vez do possante Carlos Alcaraz Garcia, que, para quem não lembra, ele ganhou o primeiro ponto dele na ATP ainda com 14 anos. Esse ano, 2019, já com 16 anos, ele já ganhou o jogo em Challenger. Inclusive fez quarta no Challenger de Sevilha, e quarta de final em Challenger hoje a chave é grande, não é ganhar dois joguinhos e tá lá. Ele ganhou 7 no quali do ATP 500 de Barcelona. Ele perdeu na primeira rodada do quali no terceiro set, mas um quali de ATP 500. Ele também foi campeão de um M25, que é um daqueles ex-antigos filtros que dão 25 mil dólares de prêmio. Então, potencial existe. Como eu falei no começo desse podcast, ele tem jogo, ele sabe o que fazer na quadra. Óbvio que precisa desenvolver fisicamente, a bola precisa andar mais, etc, etc. Coisas normais para a idade. Mas ele pode ser uma atração super interessante para o torneio. E antes de terminar, é bom dizer que nem sempre esse wildcard da MG ele é imposto para o Rio Open de um jeito... Olha, esse cara aqui que vai jogar e fim de papo. Não é bem assim. Existem conversas internas, o torneio analisa quem pode ser um bom cara para estar na chave, e às vezes é o próprio diretor, Luiz Carvalho, que dá a palavra final. A questão é que a MG é uma empresa gigante, tem vários garotos talentosos que estão esperando esses convites, e tem um monte de coisa que pesa nisso aí. O estilo de jogo, o calendário que o garoto quer fazer, onde mais ele pode ganhar wildcards em sequência. Então, se ele tem dois torneios que ele pode ganhar wildcard em sequência na Europa, ele vai pra lá e não vem pra América do Sul. Eu lembro que numa conversa informal com jornalistas, isso foi uns 3, 4 anos atrás, o Louis, o diretor do Rio Open, ele contou que o Tsitsipas estava numa dessa lista de possíveis wildcards pro Rio Open. E eu lembro na conversa que todo mundo chamava ele de o grego, porque todos os jornalistas que estavam ali, e eu me incluo nisso, eles sabiam, a gente sabia que tinha um moleque grego subindo no juvenil, tendo resultado bom, mas ninguém lembrava o nome dele na hora. Então ficou ali, ah, o grego vem. E o Louis queria ter trazido o Tsitsipas, só que ele tinha outro calendário, outros planos, e ele acabou não vindo pro Rio. Foi, se eu não me engano, foi um dos anos do Casper Ruud, acho que 2017 pode ser. E o bom mesmo é que, sim, esse garoto que vem sempre via IMG, quem quer que seja, quando quer que seja, sempre vai ser alguém com talento. Então é sempre alguém que é legal a gente ir pro torneio, ver treinar, ficar na beira da quadra e acompanhar com atenção, porque pode ser o próximo top 50, top 20, top 10, né? Não dá pra saber. Bom, gente, esse foi o assunto da semana. Foi um podcast mais curtinho, mas a verdade é que é fim de ano, não tem jogo, não tem tanto assunto assim pra debater. Eu podia ter falado um pouquinho da aposentadoria da Wozniak, mas acho que vou ter essa chance pra fazer durante o Australian Open, quando ela vai jogar, quando ela vai parar de fato. Então eu vou guardar esse assunto pra lá. E eu volto semana que vem, nem que seja só pra desejar Feliz Natal pra todo mundo, mas espero que com algum assunto bacana, um assunto quente, pintando pra gente abordar e conversar sobre. Beleza? Até semana que vem, um abraço!